Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Bom, converso agora com Carlos Juliano, diretor de um documentário que fala sobre avicultores e fumicultores no sul do Brasil. O nome do documentário é Corda no Pescoço. Primeiro, Carlos Juliano, mais conhecido como Caju, né, Caju?
Exato.
Bom, então vamos lá. Primeiro eu queria saber por que você escolheu esse tema. Como é que você chegou à realidade desses trabalhadores?
Então, a Repórter Brasil, né, que é a organização responsável pelo filme, é uma organização dedicada aí à denúncia de condições degradantes e aviltantes de trabalho. A gente faz uma série de reportagens e vídeos, né, sobre essa temática, sobre a questão dos direitos humanos, questões socioambientais, enfim, todos os assuntos que têm, né, de alguma forma a ver com essa realidade. E no ano de 2011, a gente lançou um documentário chamado Carne e Osso, que fala sobre o trabalho em frigoríficos, né? Mas aí, na verdade, fala sobre as pessoas que trabalham dentro das indústrias, né? Ou seja, dentro das linhas de abate de animais. E aí, por conta desse filme, a gente entra em contato com a realidade também dos avicultores, ou seja, dos produtores rurais que forneciam frango para os frigoríficos. E aí, pesquisando mais sobre o assunto, a gente descobriu também que esse sistema de integração, né, que é o sistema pelo qual as agroindústrias fornecem os insumos e os produtores rurais devolvem as matérias-primas, né, para as indústrias, a gente descobriu que o sistema de integração também existia na cultura do fumo, com problemas muito similares. Então a gente resolveu fazer um filme que juntasse, né, as duas categorias aí para denunciar os problemas que ambas enfrentam.
Explica para a gente, explica para o nosso ouvinte, Caju, exatamente como é esse processo de integração. Qual que é o papel do trabalhador e qual que é o papel da empresa nesse processo?
Bacana. Então, o sistema de integração basicamente é uma parceria, né, entre aspas. Então, as indústrias, né, as agroindústrias, elas fornecem os insumos necessários à produção do produtor rural. Então, por exemplo, no caso dos avicultores, né, as indústrias fornecem os pintinhos, a ração e os remédios, né? No caso dos fumicultores, dos produtores de tabaco, as indústrias fornecem as sementes, fornecem os agrotóxicos, né, os fertilizantes. Então, o produtor rural, ele pega esses insumos, usa, né, faz a sua produção e ele devolve a matéria-prima. No caso, né, dos avicultores, são os frangos já com 45 dias de idade. E no caso dos fumicultores, são as folhas de tabaco já curadas, né, já secas nas estufas. E aí, né, só que obviamente na medida em que o produtor rural entrega esses produtos, ele vai ter esses custos, né, dos insumos descontados na hora do pagamento. E aí é que muitos acabam se complicando, né, assim, porque esse controle ele não é muito simples de se fazer, ele é meio nebuloso. No caso dos avicultores, então, né, é uma matemática muito complexa de se entender. Então, isso acaba gerando dívidas, pagamentos muito baixos. E é por isso que, né, muitos produtores estão aí com a corda no pescoço, como diz o nome do filme.
Me parece, pelo que você está descrevendo, que na verdade é até um trabalho terceirizado, porque eles prestam serviço como se fossem funcionários dessas empresas e depois eles são considerados produtores. É basicamente isso, fornecedores, no caso.
Então, essa é uma discussão bastante interessante. Né? Na verdade, o filme nem entra nessa discussão, que é uma discussão jurídica, digamos assim, mais técnica, mas esse é um debate que vem sendo feito, sim, há algum tempo, né? Existem alguns representantes de produtores rurais, inclusive até o Ministério Público do Trabalho, já chegou a questionar essa relação, né, dizendo que o sistema de integração, na verdade, ele oculta uma relação de trabalho, um vínculo empregatício, né? Porque o que caracteriza o vínculo empregatício é a questão da subordinação, da habitualidade, da onerosidade, né, e da pessoalidade. São quatro elementos que caracterizam aí uma relação de trabalho, um vínculo empregatício. E, na verdade, né, o que alguns desses representantes dos produtores rurais e, inclusive, alguns procuradores aí do Ministério Público entendem é que, sim, esses produtores rurais eles estão subordinados às agroindústrias como se empregados delas fossem, né? Ou seja, não existe uma relação aí de compra e venda, né, de negócio, né, não é de fornecimento apenas, né, porque esses produtores rurais eles estão sim subordinados de uma forma até muito subalterna, né, essas agroindústrias. Não existe uma relação comercial em pé de igualdade, né? As agroindústrias são muito mais fortes do que os produtores rurais. Então, essa é uma discussão importante mesmo, assim, né? Que tem que ser encarada e que vem sendo debatida aí já há algum tempo.
Caju, nós entrevistamos alguns fornecedores na época que houve aquela manifestação recentemente aqui na Avenida Paulista contra a Friboi, e eles falavam muito sobre monopólio. Então eu queria primeiro que
Exato.
você falasse um pouco sobre a questão do monopólio e para quais empresas esses integrados fornecem.
Bacana. Então, assim, né, nos últimos anos houve uma concentração muito forte no mercado de carnes no Brasil, né? Então, a gente tem aí alguns frigoríficos, né, notadamente a JBS e a BRF, né, que é a resultante aí da fusão da Sadia com a Perdigão. E também, até um tempo atrás, tinha a Marfrig, né, mas a Marfrig anda um pouco mal das pernas aí por conta de problemas de gestão. Mas, assim, então, retomando o raciocínio, né, nos últimos anos houve uma concentração muito forte no mercado de carnes no Brasil, e essa concentração foi impulsionada em boa parte pelo próprio governo federal, né, assim, que subsidiou, entrou no capital dessas empresas, né. O BNDES, por exemplo, né, ele não só emprestou dinheiro, mas ele tem uma parte, né, do capital acionário dessas empresas. Então, com muito dinheiro, essas empresas começaram a comprar as menores. Então, houve uma concentração muito forte, né, desse mercado. Então, ou seja, o produtor rural, que antes, né, em tese, tinha mais opções para vender a sua produção, né, hoje ele fica na mão, né, de duas empresas, basicamente, BRF e JBS. Então, né, a margem de negociação, o poder de barganha do produtor rural também foi muito diminuído, né? E é isso, assim, esses frigoríficos, eles jogam, né, eles aumentam a margem deles, estrangulando o lucro, né, dos produtores rurais. E é por isso que muitos deles aí estão trabalhando com prejuízo e já não aguentam mais, né? Tem muitos produtores aí rurais quebrando, literalmente.
Eles sofrem algum tipo de retaliação se eles quiserem negociar com outras empresas? Você constatou algum caso assim, Caju?
Então, na verdade, assim, é porque existe um contrato, né? Então, assim, o contrato, obviamente, ele tem algumas cláusulas. Então, se ele quebrar o contrato e tentar negociar com outra empresa, porque assim, como o contrato de integração, ele prevê essa entrega, né, antecipada dos insumos, então, de cara, o produtor rural já está devendo para a indústria, né? Ou seja, porque ele como se ele tivesse pego emprestado, digamos assim, né, recursos aí em forma de insumos, né, da indústria. Então, ele tem que produzir e entregar a produção dele para essa agroindústria, inclusive para poder pagar, né, esse adiantamento que a agroindústria fez. Então, se ele não quiser vender para a agroindústria, ele vai ter que pagar esses insumos que ele adquiriu antecipadamente. Mas é como a gente estava comentando agora há pouco, né? Como esse mercado está muito concentrado, está muito oligopolizado, não tem muita opção, né? Assim, se ele não vende para JBS, vai vender para quem? Vai vender para BRF, né? E
Não tem
assim,
muita
e
saída.
algumas cidades são pequenas, né? Então, assim, algumas cidades às vezes tem só uma planta frigorífica. Então, se é, né, um produtor, sei lá, de Forquilinha, por exemplo, lá em Santa Catarina, tem a planta da JBS lá, né, no próprio município. Se ele quiser vender para outro município, né, para outra planta, ele vai ter que se deslocar centenas de quilômetros. Então, já inviabiliza também por conta do frete. Ou seja, tem uma série de questões aí que faz com que os produtores rurais fiquem na mão das indústrias. Não tem muito jeito.
Entendi. Quanto tempo que vocês passaram investigando essa questão, Caju?
Então, na verdade, as gravações começaram já faz uns 3 anos, assim, né? O processo documentário é um pouco lento, né? Assim, tem uma maturação um pouco mais lenta, porque a gente também começou primeiro com essa questão dos avicultores, depois a gente foi gravar com os fumicultores. Aí, no ano passado, a gente voltou a gravar com os avicultores por conta de algumas manifestações que ocorreram, sobretudo em Santa Catarina. E aí, nesse ano, a gente lançou o filme, né? Assim, teve um período longo aí também de preparação, de roteirização, edição, finalização do filme. Então, o processo todo demorou uns 3 anos.
Como é que foi para conseguir o financiamento
Do documentário?
do documentário?
Então, o documentário é uma produção da Repórter Brasil, né? Repórter Brasil é uma organização de comunicação sediada aqui em São Paulo, e a gente tem uma série de financiadores, né? Então, a gente tem financiadores da iniciativa privada, financiadores de ONGs internacionais também, que, né, fundos de investimento que apoiam projetos como esse, na América Latina. Então, na verdade, o documentário, o financiamento do documentário, ele sai do próprio orçamento da Repórter Brasil, que tem uma série de mantenedores aí, né, dentro e fora do país.
Entendi. Que tipo de situações levando para a vida desses avicultores e fumicultores que você encontrou? A gente ouviu falar até em casos de, por exemplo, suicídio no sul. Você chegou a se deparar com essa situação? Quais as situações mais graves que você encontrou?
Isso, então, isso é uma coisa muito interessante, assim, né? Esses aspectos mais culturais, né? Acho que até por uma questão de foco, a gente não conseguiu desenvolver tanto no filme, mas essa é uma situação bem interessante mesmo, né? Esses produtores rurais do sul do Brasil, eles são descendentes de, né, de imigrantes, europeus, né? Alemães, poloneses, e são pessoas que, né, têm uma tradição de apego à terra. Né, que vem daquele campesinato europeu, né, uma tradição de trabalho familiar muito forte, são pessoas que têm um culto ao trabalho muito forte, né? Então, são pessoas assim que quando, né, o trabalho não rende aquilo que é o esperado, ou quando começa, né, a dar algum tipo de prejuízo, eles se abalam muito emocionalmente, inclusive, né? E sobre essa questão do suicídio, né? Existe um município lá no Rio Grande do Sul chamado Venâncio Aires, né, que durante uma época teve uma das maiores taxas de suicídios do país, né. É óbvio que é complicado cravar, né, o motivo do porquê, né, desse município ter o maior índice de suicídios, né, do país. Né, todo e qualquer evento que culmina no suicídio, ele é multifatorial, é uma série de fatores que leva uma pessoa a se matar, né? Mas ali no Venâncio Aires era uma área em que havia uma produção, né, de fumo muito grande. Havia diversos fumicultores que estavam se, né, com dificuldade de quitar, né, suas produções. E também a exposição aos agrotóxicos também desencadeia, né, reações químicas no cérebro que também levam aí, né, a problemas emocionais também, né? Então, há uma série aí de fatores que, né, talvez pudessem explicar essa prevalência alta de suicídios de Venâncio Aires, por exemplo, né? Mas repito, essa análise não é tão simples de se fazer, né? Uma análise mais rebuscada que precisaria aí de mais elementos para cravar, né, a real causa disso. Talvez, né, essa conjuminação aí de dívidas e exposição aos agrotóxicos entre fumicultores possa ser uma explicação, mas é algo que precisa ser mais bem investigado.
Qual que é a principal mensagem que você acha que vai ser passada ou a grande novidade que o filme conta, Caju? O que que o filme traz de novo, especialmente para quem conhece a JBS, a BRF, apenas das propagandas? O que que o cidadão, a cidadã vai encontrar no teu filme?
Então, eu acho que o bacana do filme é justamente revelar para as pessoas, né, o que está por trás dessas mercadorias que às vezes a gente compra no supermercado, né, bem embalada, toda bonitinha, né, e a gente não tem a mínima noção do que acontece por trás dessa cadeia produtiva, né? A gente não sabe quais foram as relações de trabalho, quais foram as relações com o meio ambiente que levaram esses produtos a serem, né, produzidos. Então, é muito curioso, assim, que né, eu ouvi de várias pessoas que assistiram o filme que, pô, eu não imaginava que o frango fosse produzido dessa forma, ou eu não imaginava que o cigarro fosse produzido dessa forma. Então, acho que é bacana as pessoas terem uma dimensão, né, de onde vem a mercadoria que elas consomem. Eu acho que essa é o grande diferencial do filme. Mas, por outro lado, né, o que a gente aponta aí são problemas que vêm se arrastando há bastante tempo, né? Ou seja, estrangulamento da agricultura familiar, a exploração, né, desses produtores rurais por grandes empresas que, né, que dominam o mercado de forma oligopolizada e acabam aumentando suas margens de lucro às custas, né, do rebaixamento do ganho dos produtores rurais. Ou seja, a gente precisa repensar aí uma série de políticas públicas para que a gente possa viabilizar, né, a agricultura familiar, para que a gente possa aumentar o ganho dos produtores rurais. Porque isso, né, só vai se reverter em benefício para o país, né? Na medida em que a gente tiver um campo, né, com mais gente produzindo, com, né, com propriedades menores e mais produtivas, com mais gente empregada, isso tende só a trazer benefício para o país, né? A gente precisa, as pessoas acham que essa história de reforma agrária é uma página virada, é algo do passado, né? Mas isso é totalmente equivocado, né? Todos os grandes países, todos os países envolvidos do mundo, em algum momento da sua história, fizeram uma reforma agrária de verdade, enfrentaram a questão agrária, né, com propriedade. E esse filme, ele também aponta para isso, né? A gente precisa diversificar as produções, a gente precisa melhorar a remuneração, a gente precisa ampliar a qualidade de vida no campo.
Maravilha, Caju. Onde que as pessoas podem assistir o filme?
Então, o documentário, ele está disponível tanto no Facebook da Repórter Brasil quanto no canal da Repórter Brasil no YouTube, né? Então, ele é um documentário de meia hora, né, dividido em quatro capítulos. Então, dá para assistir cada capítulo separadamente, ou também dá para assistir a versão completa do filme aí de meia hora. Então, o filme está disponível em HD, né, em alta resolução no nosso canal no YouTube. É fácil, é só entrar no YouTube, digitar Repórter Brasil. A primeira coisa que aparecer já é o logo da Repórter Brasil. Você entrar lá no canal e já vai ver os vídeos. E no Facebook também, né, dá para ver, dá para buscar lá no link dos vídeos também.
Maravilha. Conversei com o Carlos Juliano, diretor do filme Corda no Pescoço. Caju, obrigado pela tua atenção, obrigado pela entrevista.
Pô, eu que agradeço aí a oportunidade, estamos às ordens sempre que precisar.